Парашат със съмън е парашат Китиса. Парашат Китиса комеса фаландо собри умею шекел, оле со, жусто на съмън или подин, фала собри умею шекел, ки тинек се да на епка до бейта мигдаш, но мезди адар, ке умесено за стъмус. Депоис на Тора фала собри а форма ки деверия сер фейто у олио пара унжир уз утенсилиус до бейта мигдаш, уз рейс, коаним гдолим. Depois a Torá fala sobre o incenso, como devia ser feito o incenso. A Torá diz do contrato que Hashem falou para contratar Bezalel e o engenheiro-chefe, ele, e o outro engenheiro, Aholiav ben Ahisamach, para eles fazerem e montarem e confeccionarem tudo ligado ao Mishkan, ao tabernáculo e às roupas dos Kohanim. Depois a Torá adverte sobre o Shabat, mesmo que vocês estão com pressa de acabar de fazer logo o Mishkan, no Shabat é proibido produzir o Mishkan. Em seguida a Torá começa uma longa história, que praticamente toma meia parashá, a famosa história do bezerro de ouro, como o povo ficou desesperado que Moshe não estava descendo na data que eles achavam que deveria descer do Monte Sinai, depois de 40 dias. E eles acabaram pressionando Aharon que eles precisam fazer alguma outra coisa, porque Moshe não vai voltar, nós estamos abandonados. E acabaram chegando a fazer um bezerro de ouro, que como o Midrash conta, eles usaram um trecho que foi escrito pelo Moshe, para poder tirar o caixão do Yosef do fundo do Nilo, para eles poderem levar para ser enterrado em Israel. E isso foi atirado no meio do ouro, que eles jogaram no fogo, e acabou saindo um bezerro que não era só um bezerro, era um robô. Ele é um bezerro com uma certa vida, ele comia, ele andava. Quando Moshe desceu, viu a situação, acabou quebrando as tábuas de pedra, né? As duas pedras que ele trouxe com tudo que eles ouviram em Shavuot escritas. E depois Hashem manda ele esculpir novas pedras e trazer para ele escrever ele com E maiúsculo, para que Deus escreva novamente e entregue ao povo. E nesse momento, o Moshe precisa pedir perdão pelo povo. E é um trabalho árduo. E Hashem ensina ao Moshe os 13 atributos de misericórdia e promete que quando falarem eles, as coisas vão funcionar, vão ser atendidos os pedidos. E por isso que em Yom Kippur nós usamos tanto os 13 atributos de misericórdia tantas vezes. Depois, Torá fala no final da parashá ainda mais alguns detalhes, algumas mitzvot, sobre Shabbat, sobre um pouquinho do ano sabático, sobre as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Nessa parashá, o Midrash Yelkut comenta sobre o versículo que diz Pesol Lecha. Deus mandou Moshe esculpir para ele. Pesol Lecha, esculpa para você novas pedras para trazer aqui. O Midrash comenta que naquele momento Hashem estipulou e chamou Moshe: Moshe, você que vai receber a Torá escrita. Você que vai receber isso escrito. É para você. Só para você. Existe um versículo no livro de Mishlei, Provérbios de Shlomo HaMelech. O versículo diz: Tov ayin hu yevorach. Uma pessoa de bom olho, é uma expressão. Hu Yevorach, ele vai ser abençoado. Diz o Midrash, quem é um Tov Ayin? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é um exemplo de Tov Ayin. O que significa? Moshe Rabbeinu recebeu a Torá naquele momento, Pesol Lecha, desculpa para você, é só para você. E Moshe foi generoso, esta expressão, Tov Ayin, foi generoso em dar para nós também. Torá tzivá lá no Moshe. Torá nos instruiu o Moshe. Quer dizer, naquele momento, nós, de certa forma, perdemos os méritos sobre a Torá. Moshe recebeu, e mesmo assim Moshe compartilhou conosco. Outro exemplo, diz o Midrash, que nós vemos que Moshe é Tov Ain. Mais para frente, quando Moshe está próximo de falecer, e Deus fala para ele chamar e contratar o Yehoshua para ser o líder seguinte do povo, e colocar a sua mão sobre a cabeça do Yehoshua. É escrito lá que o Moshe colocou as duas mãos na cabeça do Yehoshua. Diz o Midrash, o Rashi lá também traz isso, que olha só a grandeza de Moshe. Ele quis passar assim com tudo para o Yehoshua, não com uma mão, com duas mãos. Diz o Midrash, que aqui demonstra mais uma vez a generosidade, o Ayin Tov, Tov Ayin, o bom olho de Moshe. Pergunta ao Rav Ben Povarsky. Eu não estou entendendo. Uma pessoa, por exemplo, pede para outra, dê, por favor, para a instituição de Tzedakah, 100 reais. E o sujeito tira do bolso e dá 200 reais. Essa pessoa, entendo que é Tov Ayin, ele é generoso. É generoso por quê? Porque agora está faltando no bolso dele 200 reais. Está faltando 100 reais a mais do que pediram dele. Mas Moshe Rabbeinu não recebeu a Torá. Quando Moshe passou para o resto do povo, isso que ele recebeu, as tábuas, o que diminuiu para ele? Não diminuiu nada. O conhecimento continua nele e ele agora está compartilhando com os outros. Não diminuiu, não está faltando. Quando ele colocou duas mãos sobre a cabeça de Yehoshua, qual a diferença se ele põe uma ou duas? Ele está passando o poder para o outro, tudo bem. Mas ele não está perdendo nada, ele continua sendo o líder do povo até o dia que ele falecer. Ele não perdeu nada. O que significa Tov Ayin? O que significa aqui que o Moshe é muito generoso? Os dois exemplos se dá da generosidade do Moshe. Ele deu algo que ele não perdeu nada. Eu sempre entendi que generosidade significa quando você dá e fica sem. Essa é a pergunta do Rav Povarsky. E Rav Povarsky responde e diz que quando uma pessoa tem algo, ele deseja também que os colegas tenham aquilo. Mas, por natureza humana, a pessoa pensa, eu quero que ele tenha, mas não no nível que eu tenho. Exemplo. Uma pessoa tem filhos muito bonzinhos, comportados, educados. Ele pensa, eu gostaria muito que meu amigo também tivesse filhos comportados, educados, mas não igual aos meus. Um pouquinho menos. É natureza humana. O sujeito acabou de noivar. Sujeito, jovem, acabou de noivar, feliz. Ele tem a melhor noiva do mundo. E ele lembra do amigo dele também, que já está há tanto tempo procurando um shidduch e ainda não casou. Ele pensa, gostaria muito que ele também encontrasse uma noiva muito boa. Não igual a minha, mas muito boa. É uma natureza humana desejar que os outros também tenham. Mas o meu sempre vai ser melhor. Eu não quero que ninguém me passe. O meu é melhor. Essa é uma natureza. Moshe Rabbeinu demonstrou para nós algo diferente. Moshe, você é o líder do povo. Você recebeu a Torá agora. Você tem algo que ninguém tem. Você tem um conhecimento gigantesco. Tudo bem, você vai passar para os outros. Mas não precisa passar tudo. Deixa um pouquinho para você mostrar que você sabe mais que os outros. Os outros não precisam saber igual a você. Não, Moshe transmitiu toda a Torá para o povo. Não se incomodou com isso, que os outros vão ficar no nível dele. Ótimo, melhor ainda. É isso que Moshe queria. Quando Moshe passou o cargo para o Yehoshua, ele podia passar com uma mão. Você seja um maravilhoso líder do povo, mas não igual eu. Não, Moshe põe as duas mãos, demonstrando que ele quer passar tudo para o Yehoshua. Ele gostaria que Yoshua fosse um líder para o povo tão bom quanto ele foi. Não menos. Ele não precisa ser o renomado líder. Que o Yoshua também se torne um líder tão famoso do povo, tão querido pelo povo, como eu. Ramatizou Salomão faz um comentário sobre isso, muito interessante. Quando os Kohanim dão a berachá para o povo, Birkat Kohanim, em Israel fazem todos os dias, fora de Israel fazem só nos Yamim Tovim. Prestem atenção, que depois que os Kohanim terminam de dar a berachá para o povo, eles se viram novamente para o lado do Aron HaKodesh, e eles falam uma tefilá, uma prece. Nessa prece, eles falam Ribono Shel Olam, Mestre do Universo, eles pedem para que a Brahá recaia sobre o povo. E eles falam nessa prece, logo no início, que você, Deus, decretou sobre nós, Gzerá, Gazarta Aleinu, você, nós fizemos agora o que você decretou sobre nós. Assim eles falam. Assinuma She Gazarta Aleinu. Nós fizemos o que você decretou sobre nós. Agora faça a sua parte e abençoe o povo. Uma linguagem forte. Nós fizemos o que você decretou sobre nós. Uma linguagem forte. Por que decretou? Nós fizemos a mitzvah que você ordenou. Nós fizemos a sua vontade. O que significa nós fizemos o decreto? Mas é decreto. Decreto dá um sentimento de algo que é forçado. De algo que eu não faria sozinho. Por que não faria sozinho? Algo tão grandioso. Os Kohanim têm orgulho de poder abençoar o povo. Diz a Matisseu Salomon, as brachot que os Kohanim dão são tão fortes. São brachot tão elevadas. Se deseja tanta coisa para o outro. Se deseja para o outro ficar num top tão alto, que o Kohen pode ficar na hora pensando, eu gostaria muito que eles fossem, mas não igual eu. Que Deus te abençoe e te proteja. Tudo bem, que Hashem te abençoe, não precisa ser igual eu a mim. Que te proteja, me protege, mas não precisa ser a mesma proteção que eu mereço. Que Hashem faça brilhar o seu semblante, calma, um pouquinho menos, isso para mim, não para o outro. Por isso que se usa a linguagem de Gazarta. É um decreto divino, naquele momento é uma coisa que é complicada para o Kohen. O Kohen precisa abençoar o povo com um amor tal, que ele está pronto a desejar para toda a comunidade, para toda a congregação, para todo o povo, tudo de bom, no mesmo nível que ele deseja para si. Esse é um trabalho que é difícil, é uma gzerá, é um decreto. É um decreto divino. Você precisa conseguir chegar nesse nível. Precisa ser um decreto. Abraham Avinu, Pirkei Avot, Mestre dos Pais, aparece. Quem são os alunos de Abraham Avinu? E o Pirkei Avot fala três propriedades típicas de Abraham. E a primeira delas é Ayin Tová. Abraham também tinha essa propriedade que nós falamos sobre Moshe. Bom olho, generoso. Rabbeinu Yonah, comentarista, no Pirkei Avot, Rabbeinu Yonah comenta e diz, de onde nós vemos isso? Onde nós vemos no comportamento de Abraham, Ayin Tová, do fato que ele deu os bois, serviu os bois para os visitantes na casa dele, os três anjos quando vieram na casa dele. O que foi que Abraham deu para eles? Abraham deu língua para cada um dos anjos. Assim está no Midrash. Peraí, você tem... Tudo bem, você tem muitos animais, perfeito. Você vai servir os teus visitantes? Você quer dar uma carne de qualidade, tudo bem. Mas, você dá língua? E se já vai dar uma língua, sabe qual é o tamanho de uma língua de um boi? Você pode dar um pedacinho para cada um.
pegar 3 bois e dar 1 língua para cada um dos anjos. Cada anjo recebeu 1 língua, só para ele. Se sentiu um rei. Se sentiu um rei na tua casa. Abraão, para que tudo isso? Abraão era Ain Torah. O que eu desejo para mim, comer aquela língua, sozinho, só para mim. Isso eu desejo para os outros. Isso eu quero que os outros também tenham. Isso é Ain Torah. Ain Tov Ain Huyevorah, diz o Mishlei. Uma pessoa que tem um bom olho, ele é abençoado. Isso exige um trabalho muito grande. Um trabalho tão grande que os Kohanim chamam isso de gzerá, um decreto divino. Nós temos que aprender de Moshe, nós temos que aprender de Abraham a chegar num nível de trabalho interno, de desejar o bem para os nossos colegas. Um bem do mesmo nível que nós desejamos para nós mesmos. Queria terminar com mais uma ideia, também ligada às boas virtudes em relação aos próximos. Na nossa parashá aparece Vayered Hashem Be'anan. Nós falamos isso no Yom Kippur também algumas vezes. Vayered Hashem Be'anan. Deus desceu numa nuvem e ele falou para Moshe Rabbeinu os 13 atributos de misericórdia. O Midrash comenta e diz, Melamed nos ensina que Deus naquele momento se envolveu num talit, como um shliach tzibur, como um hazan, como o enviado do público. Tradução literal, shliach tzibur. E falou os 3 atributos de misericórdia. E nossos sábios falam lá no Midrash que se não tivesse isso escrito, jamais poderíamos falar uma coisa dessas. Assim, Deus colocou talit, como hazan, o que é isso? Nossos mestres explicam o que significa isso. O que significa Deus colocou talit como hazan? O que significa isso? Significa que Deus mostrou para Moshe que a preocupação sua, a preocupação de cada um, deve ser como um shliach tzibur, como um enviado do público. Como se você fosse o responsável por toda a congregação. Se preocupe com cada pessoa. Se preocupe com a necessidade e com a falta de cada pessoa. Mas o que significa que Deus desceu numa nuvem? Numa nuvem. Mikdash Mordechai, do Rav Mordechai Rogov, explica que Deus quis mostrar para Moshe Rabbeinu que mesmo quando uma pessoa está no meio de uma nuvem, ele deve se comportar frente aos outros como um hazan, como um shliach tzibur, como alguém que está preocupado agora com o público, com as outras pessoas. O que significa nuvem? As pessoas passam por situações, infelizmente, situações difíceis, situações nebulosas. E naquele momento, a pessoa pensa só nela. Ela tem as suras dela, ela tem as preocupações dela. Estou agora com um pepino para resolver, não dá para pensar nos outros. Estou pensando em mim. Vem Deus e fala para Moshe, do meio da nuvem, Hashem desce numa nuvem, mostrando que a situação está nebulosa. Haja como um shliach tzibur, haja como alguém que representa a comunidade. Pense nos outros. Busque e procure o que falta para os outros. E ajude os outros, por mais que é um momento que eventualmente você mesmo está precisando de ajuda. O Rav Kamenetsky, Rav Mordechai Kamenetsky, conta uma história que aconteceu com o pai dele, Rav Binyamin Kamenetsky, que demonstra esse alto nível Uma pessoa que consegue chegar ao nível de dentro do seu sofrimento pensar nos outros. De dentro dos seus problemas e no meio da nebulosidade pensar nos outros. E Rav Binyamin Kamineski conta a seguinte história que aconteceu. Ele uma vez foi visitar uma mãe. Era uma mulher, perdeu o marido, Deus nos livre. E tinha um filho que estava para fazer bar mitzvah em algumas semanas. E a mãe ficou doente. Estava hospitalizada. E o Rav Binyamin Kamineski foi visitar esta mãe no hospital. Quando ele chegou, a mãe do garoto falou: Rabino, eu quero te fazer um pedido. Por favor, não venha no bar mitzvah do meu filho. Ficou assustado. Por quê? Porque minha senhora gostaria de participar da alegria do seu filho, por que não? Ela disse: Rabino, deixa eu lhe explicar. Depois que nós marcamos a data do bar mitzvah, nós descobrimos que na mesma noite um outro garoto da comunidade vai também ter o seu bar mitzvah. Mas sabe como é? O meu filho é órfão. Todo mundo vai ficar com pena dele. Todos os rabinos da cidade vão vir no bar mitzvah porque ele é um coitado. Todo mundo vai querer vir alegrar um menino coitado que não tem o seu pai. No bar mitzvah do colega não vai ter ninguém. Nenhum rabino vai chegar lá. Porque todo mundo vai pensar: escolhi entre qual bar mitzvah ir. Lógico, nesse coitado do menino. Tem que ir lá dar um apoio. Coitado do menino lá que não vai ter nenhum rabino presente no bar mitzvah dele. Por favor, vá no bar mitzvah dele. E não venha no bar mitzvah do meu filho. Para que ele também possa ter alegria no dia do bar mitzvah dele. Essa é uma pessoa que aprendeu a lição de Deus. Vayered Hashem be'anan. Deus desceu na nuvem, na nebulosidade, e se envolveu como um hazan, se envolveu como alguém que está preocupado com a comunidade, com as pessoas à sua volta. Que nós possamos trabalhar internamente e consigamos chegar ao nível de pessoas com Ayin Tová, com um bom olho, com a verdadeira generosidade, quando nós queremos o bem do outro, tanto quanto nós queremos o nosso bem. E também, por mais que ao longo da nossa vida nós passamos situações nebulosas, vamos nos esforçar para, apesar desses momentos, pensar nestes momentos, inclusive nos próximos, nas outras pessoas, e ajudar sempre uns aos outros.